Jornal Band News apresenta Band Saúde.
E você acompanha com a gente momentos especiais na Band FM. Te convidamos sempre para acompanhar a informação. Durante essa semana, com uma série de entrevistas, médicos de diversas áreas, os especialistas discutindo a importância da saúde em nossas vidas. Você se juntou a nós e nós te convidamos para conhecer os avanços da medicina, a influência das tecnologias e a atuação desses profissionais da saúde em diferentes setores da sociedade. Explorando a trajetória de médicos experientes, também as inovações que estão moldando o futuro da medicina. Oportunidade de ouvir histórias inspiradoras e informações que podem contribuir para o cuidado e manutenção da sua saúde. Nosso convidado de hoje é o médico ginecologista e obstetra Maurício Grijó. Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal Band News hoje, no Dia do Médico.
Boa tarde, ouvintes da Band, boa tarde, Sheila, pessoal do estúdio, muito obrigado aqui pelo carinho, pela receptividade e um prazer estar aqui com vocês comemorando esse Dia do Médico.
Doutor Grijó, o senhor também é especialista em imagem. Quais são os principais exames de imagem utilizados no diagnóstico do câncer de colo do útero?
Bom, Sheila, o câncer de colo do útero, a gente vai ainda se referir ao bom e velho conhecido preventivo, né? O exame do colo do útero, a parte de imagem dele, ele só vai ter relevância, importância, quando você já estiver diante de um diagnóstico mais avançado. Então, o ideal é que a gente trate sempre, né, que capte essa paciente ainda numa fase pré-clínica, uma fase em que são pequenas lesões, e que o exame de imagem, ele não vai ver muita coisa. Na verdade, ele não vai ver nada. O que vai ser visto é através do preventivo, lá na sua unidade de saúde da família ou no consultório do ginecologista.
Doutor, uma mulher, se ela faz o preventivo, né, Papa Nicolau, né, anualmente, nesse intervalo aí, esses 11 meses para os 12 meses, ela pode ser acometida por um câncer do colo? Mesmo ela fazendo esse exame ano a ano, nesse intervalo ela pode apresentar um câncer?
Geralmente não. A gente entende de que desde o contato com o HPV até o surgimento do câncer, ele vai gerar em torno de 10 anos. Então, assim, entre ter o primeiro contato, lembrar que o HPV é um IST, uma doença sexualmente transmissível, a gente estava falando agora há pouco sobre a sífilis. Então, ele entra aí na família, né, dessas patologias, dessas doenças que são transmitidas sexualmente. Então, desde o contato com o HPV até o câncer, a gente espera uma média de 10 anos. Então, a gente tem várias janelas de oportunidade para diagnosticar essa paciente. Então, o ideal é que essa paciente ela passe com o seu ginecologista anualmente para que a gente faça esse rastreio do preventivo. E hoje a gente já tem uma tecnologia de que, assim, a gente não busca mais quando já está com a ferida, que aí começam as lesões do colo, né? Lesão de baixo grau, vão evoluindo para lesões de alto grau. A gente busca hoje buscar o vírus no colo do útero. Então eu já consigo detectar antes da ferida. Então, se a gente fizer um exame que mostre o vírus, que aquele vírus, ele é um vírus chamado de alto risco, que é um vírus que tem uma associação maior com o câncer do colo do útero, essa paciente ela vai ser acompanhada mais de perto. Por outro lado, se essa paciente não tem o HPV no seu exame do colo do útero, ela pode ser vista a cada 5 anos pelo seu ginecologista. Então, isso é algo que traz muita segurança pra gente, porque o câncer de colo do útero é um câncer lento. Ele demora para se instalar, mas é um câncer importantíssimo, terceira maior causa de mortalidade por câncer entre as mulheres.
Doutor Maurício, o senhor falou que é um câncer lento, né? A característica dele. Esses exames, esse conjunto de exames ajudam a identificar ou ajuda a identificar o estágio da doença?
Sim, você, desde o exame clínico, né? Então, assim, quando a gente olha o colo do útero da paciente, que a gente vê a lesão do colo do útero, a gente já tem uma ideia ali, né, do estágio em que ela está, se é uma ferida pequena, se é uma ferida grande, se já acomete outras partes ali da vagina, enfim, da mulher. E a gente consegue avaliar a extensão e aí sim a gente lança a mão dos exames de imagem, pra gente conseguir saber qual é, até onde vai aquele câncer, vamos dizer assim, e se esse tratamento ele seria cirúrgico, seria quimioterapia, radioterapia, isso aí sim depende o estágio em que a gente dá o diagnóstico.
A imagem dá essa eficiência?
Sim, aí a imagem vai entrar nessa parte do estadiamento, como a gente chama.
Quais são, doutor Maurício, os exames de imagem mais importantes para essa parte ginecológica da mulher e qual é a periodicidade que eles devem ser feitos?
Bom, outubro rosa, né? Então, mês de prevenção ao câncer da mama. Então, mamografia a partir das pacientes, a partir de 40 anos, né? As pacientes, antes disso, só se a paciente tiver algum histórico familiar relevante do câncer de mama. Então, mamografia de suma importância. O exame de transvaginal, principalmente quando a paciente tem algum sintoma, alguma queixa. Então, a paciente tem dor pélvica, uma paciente que tem dor para ter relação sexual, uma paciente que está com um corrimento diferente do habitual. Esses são exames importantes. Mas de rotina, talvez o mais, talvez não, com certeza o mais importante é a mamografia e a avaliação anual ali com o seu ginecologista.
E o meu médico sempre passa a mamografia e a ultrassom de mama. Uma coisa não substituiria a outra?
Não, na verdade, geralmente pacientes acima de 40 a 45 anos, a gente vai optar pela mamografia. A mamografia, ela é feita com raio-x, ela é uma radiografia da mama. O que acontece é que se essa mama for muito densa, tiver muito tecido glandular, muitas células que produzem o leite, o raio-x ele não penetra direito, então eu não consigo avaliar de uma maneira adequada. Aí entra a ultrassonografia. Por outro lado, quando a mama já é uma mama, entre aspas, mais velha, uma paciente que a mama já está mais substituída por gordura, eu consigo identificar melhor pela mamografia. Então, eles muitas vezes vão ser complementares. Existem informações que a mamografia vai me trazer e existem informações que a ultrassonografia vai me trazer. Para rastreamento de câncer da mama, que é o principal, né? A gente vai focar muito na mamografia acima dos 40 a 45 anos de idade.
Nós estamos conversando com o ginecologista e obstetra Maurício Grijó no Dia do Médico. Doutor Maurício, com que frequência as mulheres devem realizar esses exames, especialmente aquelas, né, em grupos de risco? O senhor falou do Papa Nicolau anualmente, né? Também agora a gente chama a atenção para a mama também. Agora, o homem também, ele pode ser acometido com o câncer de mama.
Sim, câncer de mama em homens, ele é muito mais raro.
Rara, né?
Raríssimo, assim. 1% dos cânceres de mama, eles são em homem. Então, é muito raro. E o homem, ele não entra, pensando em câncer de mama, ele não entra nesse rastreamento. Ele vai avaliar se ele sentir alguma queixa na região da mama. Mas rastreamento para o homem, câncer de mama, não tem.
Doutor, quais são os sinais e sintomas que as mulheres jovens devem ficar atentas e que podem indicar a necessidade de investigar o câncer de colo do útero ou investigar o útero, né?
Sim, então é uma coisa que é importantíssima a gente frisar. Câncer de colo do útero ou ferida do colo do útero, eles são muitas vezes assintomáticos. Então entra aí a prevenção, o exame de rastreamento, né, que é feito pelo Ministério da Saúde. Todas as pacientes acima de 25 anos de idade, elas vão começar a colher o preventivo. E fez esse ano, deu normal. Fez ano que vem, deu normal, ela pode repetir esse exame daqui a 3 anos, certo? Então, fez uma vez, negativo, segunda vez, negativo, repete daqui a 3 anos por conta dessa característica lenta do câncer de colo de útero. Não é uma coisa que aparece do dia para noite. Por outro lado, a gente tem para as pacientes de alto risco, que são pacientes que tenham já algum histórico de ferida no colo do útero, essas tem que fazer anualmente. E para a nossa população, que a gente vai estratificar o risco, lembrar que o HPV, que é o principal causador do câncer de útero, do colo do útero, ele vai ter, 90% da população sexualmente ativa, ele vai ter contato com HPV em algum momento. Então, o que é importante a gente saber, se essa infecção o organismo conseguiu resolver ou se é uma infecção que está persistente. Para isso, a gente vai usar hoje, idealmente, os testes de biologia molecular. Então, a gente vai fazer através de um teste do cotonete, colhe um pouco da secreção do colo do útero, manda aquilo para análise no laboratório. Veio HPV de alto grau, HPV associado ao câncer de colo do útero, aí sim, essa paciente ela vai fazer um novo preventivo. Veio negativo, não veio nenhum HPV naquela paciente, essa paciente só vai ser vista novamente daqui a 5 anos. Então, isso dá uma janela de oportunidade muito boa, inclusive pensando isso em saúde pública, porque eu consigo priorizar o meu recurso para quem tem HPV de alto grau.
Doutor, a minha dúvida é a seguinte: com quantos anos a mulher precisa procurar o ginecologista e a partir daí qual a periodicidade disso, assim, para uma mulher que não apresenta sintoma? Ele falou aqui que o câncer de colo de útero ele é assintomático, significa você não sente nada, não percebe nada, não tem nenhum sinal, nenhum sintoma e você pode estar com câncer.
Isso.
Né, assim? Então, com quantos anos a gente começa a procurar o ginecologista e aí, a partir daí, qual a periodicidade disso?
O ideal é que menstruou, começou até a menstruação, passe a ter acompanhamento com o ginecologista. Então, essa menina lá por volta dos seus 12, 13 anos, ela vai começar a ter um acompanhamento com o ginecologista e a partir daí a gente vai poder orientar essa paciente nas diversas fases da sua vida. Então, ela começou a menstruar agora, daqui a um pouco mais, espero mais tempo, ela vai começar a ter uma vida sexual ativa, vai planejar a gestação, vamos programar com ela quantos filhos ela quer ter, em que momento esses filhos vão ser mais oportunos, qual o momento em que ela vai ali muitas vezes priorizar a sua carreira ou priorizar a maternidade. Então, a gente consegue abarcar essa mulher já também no final do seu ciclo reprodutivo, quando começa a entrar a menopausa, tratar a menopausa. Então, é um acompanhamento que vai ser feito ao longo da vida dela, principalmente assim, a partir do momento em que ela menstruou. Menstruou, habitualmente a gente pede de que vá ao ginecologista.
Ou seja, o ginecologista é um parceiro da gente eterno.
Bem por aí.
Depois
bem por aí.
Dos 10, 11 anos, você nunca mais vai poder esquecer o seu ginecologista.
A periodicidade que você me perguntou, assim, ela varia um pouquinho, né? Vai depender da paciente que tem mais queixas ou menos queixas, mas uma visita anual ao ginecologista é excelente.
Doutor, falar de novas tecnologias, a gente hoje em dia ouve falar e até relatos de médicos também da área da medicina, das benesses da inteligência artificial para o campo da medicina. Como o senhor vê esse avanço e ele já é bem verificado na área que você atua, a inteligência artificial em si?
Inteligência artificial é algo que chegou para mudar a vida da gente, né? Eu acho que nos próximos anos a gente vai ver aí muito impacto da inteligência artificial dentro de todas as áreas da medicina. Como eu lido muito com imagem, muito com ultrassonografia de bebês, o acompanhamento, né, morfológico e a avaliação de endometriose também, essas tecnologias elas vão facilitar muitas vezes o diagnóstico. Então a máquina ela já vem muitas vezes preparada para ter um foco maior no que é mais importante para mim. Então eu consigo identificar, consigo verificar algumas estruturas com mais clareza. Agora, claro que isso não vai substituir nunca o papel do médico.
E até criar parâmetros, né?
Sim, cria parâmetros de normalidade, isso aqui é normal, isso aqui não é. Hoje em dia existem laudos, por exemplo, de mamografia que eles são feitos por inteligência artificial e só passa pelo olho humano aqueles que a inteligência artificial identificou de que tem alguma lesão, algo que seja suspeito, aí o médico vai avaliar, né? Então isso é muito importante, vai mudar a forma como a gente interpreta os nossos exames de imagem, mas o médico vai continuar sendo médico, né? Sempre vai ser essa pessoa de confiança para orientar aquela família, aquela mulher durante sua vida.
O senhor, doutor Maurício, não é só de confiança, é também de admiração. Tem um recadinho aqui pro senhor já, de ouvinte, ó. Recadinho para doutor Maurício Grijó. Aqui é Vanessa. Doutor Maurício, obrigada por ser esse ser humano incrível que cuida tão bem das pacientes, o melhor médico da cidade.
Ó, tá
nossa!
Vendo? Obrigado. Fico tímido.
Hoje é dia do médico.
Hoje é dia do médico, o senhor aqui sendo homenageado pelos seus pacientes. Parabéns.
Obrigado. O Dr. Maurício Grijó é especialista em ultrassonografia e medicina fetal, professor do curso de medicina da UFBA, também sócio-diretor da clínica EVA. Doutor, quais são as orientações para pacientes que apresentam resultados anormais em exames de imagem?
Bom, assim, vai depender muito do que o que é esse anormal, né? Então, assim, se a gente estiver falando de um exame ginecológico, ela vai buscar o auxílio do seu ginecologista. Se ela estiver falando de um exame obstétrico, ela vai buscar o auxílio do obstetra. Então, isso vai depender muito de o que apareceu naquele exame. O que eu deixaria de recado assim, para vocês quando tem uma alteração? Em primeiro lugar, procure seu médico de confiança, retorne para o médico que pediu o seu exame. O que é muito comum é que às vezes existem erros de interpretação. O paciente abre o laudo, ele não entende porque existe um palavreado médico, enfim, né? E ele não entende e ele se apavora no primeiro momento. Então, assim, primeira coisa, volte pro médico de confiança, volte pro médico que solicitou aquele exame, ele vai te interpretar melhor contigo e a partir daí ele vai te direcionar. Lembrar que o achado de imagem, ele precisa ser relacionado com o quadro clínico do paciente. Eu não posso olhar uma imagem e achar que aquilo represente 100% de um diagnóstico. Eu preciso conversar com esse paciente, ver o que ele está sentindo, quais são as angústias, né? Tentar entender o que a gente pode fazer para poder acolher e direcionar aquele paciente da melhor forma possível.
Doutor, qual a mensagem que o senhor deixa hoje, no dia do médico, para essa mulher, né? Falamos bastante hoje aqui do câncer de colo de útero.
Principal para mim do câncer de colo de útero, prevenção. Lembrar que a doença para o câncer de colo do útero, ela está disponível na rede SUS para meninos e meninas de 9 a 14 anos em dose única. Então é importantíssimo que a gente leve nossas crianças e adolescentes, né, para a vacinação. É uma vacina segura, eficaz, protege contra os principais tipos de câncer de colo do útero, né? Os principais tipos de HPV causadores do câncer de colo do útero. Então isso é muito, muito, muito importante. E é uma vacina que tem pouca adesão. Os pais às vezes acham que levar o filho ou levar, uhum, a filha para a vacinação está despertando na criança uma sexualidade antes do tempo, o que não é verdade. Ele vai tomar ali uma vacina para se proteger contra um vírus que futuramente ele possa vir a ter contato. Então é fundamental levar esses pacientes para a vacinação, para que a gente tenha uma prevenção de uma maneira muito eficaz. Me causa muita estranheza, assim, Sheila e Luciana, o entendimento de que existe uma vacina contra o câncer e que as pessoas não vão. Simplesmente não vão, tá de graça, tá lá no posto e perde vacina. Chega próximo do prazo de validade, muitas vezes, né? Então, uhum, e aí precisa a gente, às vezes, fazer campanha, aplicar em uma quantidade maior de gente, justamente para não perder aquele lote de vacina, porque seria muito, muito ruim. E essa vacina também, ela, mesmo na paciente que já teve lesão por câncer de colo do útero, geralmente ela teve lesão por um tipo de HPV. E com a vacinação, ela vai se proteger com outros tipos. Então, isso diminui a recorrência das lesões de colo, de vagina, de vulva, que são vários cânceres que são causados pelo HPV.
Maurício Grijó, médico ginecologista e obstetra, hoje aqui no nosso Band de Saúde especial Dia do Médico.
Exatamente. A gente tem uma lembrancinha aqui.
Eu falo um mimo.
É um mimo, um mimo aqui para o senhor. Parabéns, parabéns pelo seu dia. Parabéns pela admiração que seus pacientes demonstram ter pelo senhor também.
Muito obrigado, obrigado, pessoal. Estou sempre à disposição. Se quiserem a gente tirar mais dúvidas ou mandarem dúvidas, se os ouvintes mandarem dúvidas, estou disponível. Precisando, estamos às ordens e muito obrigado pelo convite, muito feliz em ter estado aqui com vocês.
A gente também, muito obrigada.
Informação, prestação de serviço, continue com a Band, Band Saúde, né? Sempre chamamos a atenção da população, trazendo especialistas, os médicos, os profissionais, para falar dessa população. Falamos muito de prevenção, professora Luciana Neri.
Exatamente, é importantíssimo. E hoje essa mensagem aí da vacina, né? Você que tem um adolescente, você não deixe de levá-lo para tomar a vacina. É impressionante. Uma vacina, o médico acabou de dizer, uma vacina contra o câncer que as pessoas têm resistência. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos prevenir.
Voltamos em instantes. Boa tarde.
Jornal Band News. Volta já.